Sejam muito bem-vindos ao podcast mais lindo da internet, o Aronescast, não é verdade? Vocês estão aqui, novamente, ouvindo essas vozes maravilhosas, e não estou falando da minha, estou falando do Leandro Twin.
Prazer, pessoal, sempre um grande encontro estar aqui com vocês.
Muito fofo. Olha só. E com o dono da outra voz mais sexy do mundo, senhor Alessandro Reis, Fast and Fitness.
Poxa, eu ouvi muita coisa sobre minha voz, mano. Sexy é a primeira vez, brigadão.
Pois é, Caí, o convidado de honra da vez que já veio, já participou aqui do programa, Daniel Roman.
Beleza, galera, obrigado mais uma vez aí pelo convite. Pô, fiquei esperando elogio pra minha voz aí, não teve, cara.
Olha só, não teve, cara. Porra, velho.
Mas valeu, galera, obrigado aí mais uma vez pelo convite. É o primeiro, recebi várias mensagens, assim, muito legal. E espero que esse também seja aí bastante sucesso.
Porra, cara, muito obrigado por aparecer aí, mesmo no meio da, né, da tua incursão aí no Oriente Médio. Uhum. E pra quem não sabe, cara, quem não ouviu outro programa, a gente recomenda muito ouvir, que o Dani conta um pouco da história dele, de como ele entrou no exército americano e, né, o que que ele faz, como é que foi um pouco do treinamento, coisas, né, que, enfim. E na época ele não tava no Oriente Médio ainda, não tava, como é que eu posso falar isso em português?
É, então, se você for falar em inglês, né, a gente chama de deployment, né, que seria, uh-huh. E agora, mas pra galera entender mesmo no português, você pode falar que é missão mesmo, que é o que não deixa de ser, é uma missão, entendeu?
Uh-huh. Então, tu tava antes aguardando e agora tu foi enviado, uh-huh, pra missão e tu tá em loco.
Isso, antes quando a gente fez aquele primeiro, né, eu tava nos preparativos, né, uhum. É onde a gente fica, recebe as ordens do governo, né, uhum. Você recebe um papel falando, ó, você vai estar sendo convocado, você tem que se apresentar nesse dia, nesse local, nessa hora, uhum. E você vai ficar tantos dias deployed, uhum. Esse seria o termo em inglês, né, tantos dias em missão, uhum. Nessa, você vai para esse lugar em apoio a essa operação X, uhum. E daí você começa todo um preparativo, né, sua unidade inteira, não só eu. Treinamento, equipamento, cuidar da sua família. Eles começam a pedir documentos da sua família para que sua família seja toda colocada. Se já não tiver, ela já vai ser toda colocada num sistema para que ela usufrua dos benefícios e tal. Porque, uhum, a ideia é que o soldado viaje sem ter que se preocupar com nada.
Entendi.
A minha preocupação tem que ser somente a missão. Então, uhum, eu não tenho que se preocupar se minha família vai estar com um plano de saúde ou não, se minhas crianças estão com plano de saúde ou não, e etc. Então, uhum, a preocupação é essa, é o preparativo para que quando chegar aqui ele não tenha nenhuma surpresa, né? Obviamente que tem coisas que podem acontecer, mas a gente tenta cobrir o máximo de coisas possíveis para que, né, então, na sua vida pessoal, se você tem seguro de carro, se você tem passar os direitos, né, para tomar decisões por você, para sua família e etc. Então, um preparativo geral para que você venha e tenha 100% do seu foco na missão que você tá.
Uhum. Pô, da hora, cara. E em qual país tu tá agora?
Então, agora o que aconteceu? Agora eu cheguei aqui no Kuwait, né? Eu tô no Kuwait nesse momento. É um país bem tranquilo, é um país aliado dos Estados Unidos. Então, aqui não tem nada que vai perigoso, não é um Iraque, não é um Afeganistão. Uhum. Aqui é como se fosse um centro onde a gente fica sempre em suporte aos outros países, né? Então é como se fosse um, uhum, um time de rapid response, né? De resposta rápida. Uhum. Se der uma emergência agora, a gente está pronto para ir. Não precisa se preparar para ir.
Entendi.
Porém, a gente tem, a gente faz rotações entre Iraque, Afeganistão, Síria, entendeu? Então eu estou para viajar agora em breve, devo estar indo para Síria, ficar um tempo lá. Aí lá já é mais complicado, entendeu? Lá já não é aliado assim, né? Então, uhum, cada lugar tem as suas particularidades.
Aí é tipo, onde tu tá, é meio que uma preparação pra tu sentir um pouquinho, né, de como não é tá em casa,
é,
pra depois tu ir pra um lugar um pouco, um conflito um pouco maior, né?
Isso, mas mais do que isso, é como eu falei, é um ponto de apoio do exército, entendeu?
Uhum.
Em vez de, por exemplo, se a gente tiver o deslocamento nosso daqui pro Iraque é muito rápido, daqui pro Afeganistão é muito rápido. É diferente se eu tivesse que trazer uma companhia que é a minha com 140 pessoas dos Estados Unidos. Isso leva dias, entendeu?
Uhum.
Aqui não, aqui em algumas horas eu tô no Afeganistão, tô no Iraque, tô na Síria, eu tô bem próximo deles, entendeu? Então a ideia dessa base aqui é isso, é um ponto no meio de rápido resposta, entendeu?
Uhum.
Essa é a ideia maior. Mas acontece isso que você falou, você já começa, né, você já tá longe da sua família, já não vê mais, né, que a família não pode vir te visitar.
Uhum.
Então é só por celular mesmo, é, Skype, WhatsApp, seja lá o que for. Então é bem isso aí. E treinamento, né? Muito treinamento.
E tem previsão de fim?
Então, geralmente quando você recebe a ordem, eu recebi a ordem para 500 dias, né? Nossa. Não quer dizer que eu vá ficar 500 dias, mas em 500 dias, mais ou menos, o exército tem controle sobre o que eu vou fazer ou não. A ideia da gente é ficar aqui por 9 meses. Eu vou ficar aqui por 9 meses. Como eu falei, pode ficar no Kuwait, pode ser mandado pro Iraque, pode ser mandado pro Afeganistão, pode ser mandado pra... Eu tenho pessoas da minha companhia no momento agora na Jordânia. Então, varia, entendeu? Uhum. Varia bastante isso aí. Eu tô nesse momento, eu tô aqui no Kuwait.
Caramba, e como é que é, tipo assim, quando tu falou lá, tua unidade inteira foi, né, designada aí pra ser enviado,
uhum.
E é toda a tua equipe que tu fez o treinamento básico, que fez todo o treinamento de quartel, caras que tu já conhece há bastante tempo, é tipo, é, eles fazem isso de propósito pra galera ficar junta e
não,
junta?
Não, o que acontece é o seguinte, o treinamento básico, quando você entra,
uhum.
São pessoas dos Estados Unidos inteiro, né, de vários estados.
Uhum.
Essas pessoas, depois que você gradua, cada um vai de volta pra sua casa. Então,
uhum.
Tem um cara que é da Flórida, o cara que é de Nova York, o cara que é do Kansas, o cara que é de whatever.
Sim. Do Brasil, né?
Brasil. Se o cara morar no Brasil, tem que morar escondido lá, não pode. Mas tem brasileiro, né? Como eu, por exemplo, mas a minha residência, no caso, é na Flórida. Aquele pessoal lá que eu fiz o primeiro treinamento, eu não vejo mais,
uhum.
Entendeu? É porque cada um vai pro seu canto. Então, essas pessoas que eu tô agora são as pessoas que eu fui depois que eu saí do Basic Training, que eu me apresentei na minha unidade.
Uhum.
Aí eu cheguei lá, são essas pessoas que estão comigo, as pessoas que estão comigo na minha companhia que eu trabalho hoje,
uhum.
Entendeu? Que é uma companhia de Orlando, na Flórida. Então, essas pessoas que estão comigo, aquelas pessoas do Basic Training, eu não vejo elas. Eu converso com elas pela internet e tal, mas a gente não trabalha na mesma unidade.
Sim.
Então, eles não estão aqui. Na maioria, que eu saiba, não tem ninguém aqui, entendeu?
Por um acaso aí, no Kuwait, você foi na Oxygen?
Cara, não, ainda não deu pra ir, cara.
Vai, né?
Então, eu dei muito azar, cara, porque com esse negócio da pandemia, infelizmente, tá tudo muito fechado aqui, muito restrito. Se fosse numa situação normal, né, sem pandemia, a gente teria, durante os fins de semana, tipo, city tour, programas pra você sair e tal. Até teria leave, que a gente chama de leave, é quando depois você completa um certo tempo trabalhando, sem, né, sem férias, sem nada, eles dão, tipo assim, 4-5 dias pra você fazer o que você quiser. Então, você pode pegar... Se eu quiser ir pra Dubai, por exemplo,
uhum.
Se eu quiser ir pro, sei lá, pra algum lugar aqui perto, eu poderia ir. Mas por causa do vírus...
Maldito.
A gente não tá autorizado a fazer nada, claro. Uhum. Não tá, pode fazer nada.
Tu troca tiro com os outros e tá com medo de vírus.
É. Exatamente, bicho. Exatamente. Não faz sentido nenhum,
engraçado.
Né? Cara, é absurdo isso aí. Hoje a gente ia conseguir fazer o primeiro treino na academia aqui, cara. Tava treinando numa academia de cadeia que a gente criou aqui. Pena que não dá pra eu mostrar aqui no podcast, cara. Mas depois, sei lá, quem quiser ver, me manda uma mensagem lá que eu mostro a diferença das academias.
Manda pro Gabriel, ele posta no
Insta ali.
Ah, beleza. É. Você coloca assim, academia na pandemia, academia pós-pandemia. A gente montou uma academia aqui de prisão, de cadeia. Aí hoje eu consegui na academia de verdade, né? Tudo Life Fitness, equipamento bom, ar-condicionado.
Caralho.
É, se você visitar a Ox, vai dar uma diferença, né?
Vai. Lá é outro nível, né?
Talvez o pessoal que tá ouvindo não conheça, né, a Ox e tal. Tem um vídeo muito bom do Júlio Balestrin treinando lá no YouTube, mas é uma academia, né, que fica no Kuwait e que, assim, meu, tem todo tipo de equipamento que vocês podem pensar. Tem piscina, spa, restaurante.
Mulheres, mansões.
Loja de suplemento.
Qual que é o nome, Leandro? Repete aí, por favor.
Oxygen Gym. E tem vários prós que treinam lá, né? Big Ramy.
É, eu ia falar o Big Ramy de lá, né?
William Bonac, Ronnie Winkler.
Caralho.
Nathan Deasha.
Só os pequenininhos.
Só cara pequenininho.
Porra, iradíssima academia.
Vou lá fazer um treininho com eles lá.
Muito legal.
Iradíssimo.
É maldito vírus, hein?
Bactéria, filha da puta.
Não sei se vocês conhecem ele, né? Ele competia também. Tem um brasileiro que é amigo. Eu sei que ele é amigo do Caio Botua, que é o Felipe Abreu.
Uhum, sim.
Então, ele tá aqui comigo.
Ah, legal. Ah, ele tá no mesmo esquema contigo?
Tá na mesma base que eu.
Eu já gravei com o Felipe Abreu.
Porra, cara. Devia ter chamado ele também.
A gente não tá na mesma companhia, né? A gente, ele tem outro trabalho. Eu faço um trabalho, ele faz... Eu sou engenheiro de combate, né? Combat Engineer.
Uhum.
E ele é Military Police. Mas a gente se cruza aqui. A gente gente às vezes se esbarra por aqui e tal, troca uma ideia. E ele tá aqui, coincidentemente ele tá aqui.
Que massa, cara. É, eu vi, eu sigo ele também, mas não sabia que vocês estavam no mesmo lugar.
Então, eu acho que ele tá pra ir embora em breve, cara. Eu acho que eu ouvi ele postando alguma coisa, eu acho que dá pra ir embora em breve.
Da hora, cara. E aí, cara, tu já viu alguma coisa muito diferente aí? Era o que tu esperava? Como tu falou, né, o Kuwait é um lugar neutro aí, aliado, né, dos Estados Unidos.
Sim, sim, exatamente. Aí, na verdade, tudo isso aqui começou quando, se não me falha a memória, mais ou menos 13 ou 15 anos atrás, na invasão do Kuwait pelo Iraque, nas tropas iraquianas de Saddam Hussein. O Kuwait não tinha forças militares suficientes para segurar, montar uma força de defesa. Os Estados Unidos estavam liderando essa força e daí nasceu essa aliança, né? Resumidamente, a história foi assim que começou e tal. Então, aqui é um aliado, tranquilo. Semana passada, que foi 11 de setembro, isso? Tô até meio perdido.
É, foi. Cara, nas...
Então, na semana passada, como é 11 de setembro, né, por causa daqueles ataques nas torres lá, é sempre uma data meio perigosa, meio tensa. Aí, coincidentemente ou não, a gente teve um alerta de um míssil que tava na nossa direção, aqui, pra cair nessa base.
Caralho.
Aí é correria, né? Correria, né? Tem o procedimento, tem que se apresentar para ter, a gente chama de accountability, né? Que é contar, saber que tá todo mundo bem, todo mundo salvo. Não caiu o míssil aqui, não teve nada. Porém, foi detectado um míssil a caminho nessa direção. Aí fica aquela tensão. Mas assim, no, como eu falei, não tem nada assim muito perigoso aqui, entendeu?
Mas já ouviu história de alguém que tá aí nessa base e já tava em outros lugares de conflito, assim?
Ah, não. Isso aí toda hora tem. Isso aí tem muito, cara. Mas muito mesmo. Você conversar com os caras mais antigos aqui, que já foi, né? Que tem cara aqui que tá comigo, que participou da invasão do... Dessa invasão do Iraque, invasão dos Estados Unidos no Iraque.
Caramba.
Então são caras, assim, cara macaco velho de guerra já, né? Aí os caras têm muita história, muita história. Gente que já, vários caras que já foram explodidos em veículos.
Caralho.
Que a gente chama de ID, né? Que é o ID, que é exatamente o meu trabalho, que é procurar os IDs, né? Que são dispositivos improvisados, né? Explosivos. Então a gente procura muito, e é o que eu faço. Meu trabalho, o foco é esse. Eu expliquei, eu acho, no outro podcast. Pra quem não sabe, dá uma escutada lá. Ou explico de novo também, se
Ah, se quiser dar uma explicadinha rápida.
É, então, meu trabalho, rapidamente, pra quem não sabe, meu trabalho é o seguinte, você tem que, a gente precisa deslocar tropas, né? Então vamos supor que eu preciso chegar até do ponto A até o ponto B. E no, por uma estrada. Primeiro vai nós, os engenheiros, para ter certeza que essa estrada está segura, que essa estrada não tem nenhum tipo de explosivo escondido, colocado lá para que a hora que as tropas passem eles explodam, e obviamente com a ideia de matar, né, as tropas. Então a gente vai procurando, vai bem devagarzinho, isso pode levar horas, cara, dia até para você, que a gente chama de route clearance, né, que é, puta, até difícil traduzir isso,
sim,
na pé da letra.
Limpeza da rota.
Limpeza da rota, exatamente. Então, a gente vai bem devagarzinho. Então, para vocês entenderem, tudo que não for, que não parecer natural da natureza, para mim é suspeito.
Então, tu entra numa academia, tu vai ver muita coisa suspeita, cara.
Exatamente, é desse jeito, é desse jeito. Então, se eu ver uma garrafa de água, pra, uma garrafa de água no canto da estrada, uma garrafa de água pendurada na árvore, uma garrafa de água no chão, um saco de lixo, um carro parado, uma bicicleta largada, um animal morto, tudo isso pra mim é suspeito. Nada pra mim é tipo simplesmente porque tá lá. Eu nunca vou olhar dessa forma, sempre vou olhar e vou tentar entender.
Mas já aconteceu de estar escondido dentro de um, sei lá, de um camelo morto?
Sim, sim.
Ô, louco.
Essa coisa é meio que comum até. Eles usam bastante animais, cachorro, né, principalmente cachorro.
Caralho.
Aí você acha que é simplesmente um animal, dentro tá com explosivo.
Nossa.
É saco de lixo, garrafa. Então tudo, qualquer sinal, é, fio, arame, tudo isso pra mim é um sinal. Que é, pode não ser nada, como pode ser simplesmente uma tonelada de explosivo ali.
Me lembrou aquela cena do Breaking Bad, tá ligado? Da tartaruga.
Ah, sim. Pode crer. Pode crer.
Lembro desse da tartaruga.
É isso que eu falo agora. Eu assisti Breaking Bad, mas não tô lembrando agora.
Né? Não, eu não lembro agora o contexto exato, mas o Hank, né, que ele aceitou aquela missão no México depois de muito, né, relutar. Aí ele tá meio que supervisionando ali, tá meio que um pouco longe. Aí eles estavam esperando alguém aparecer, eu acho, aí aparece a cabeça cabeça do cara, que o apelido era Tortuga, eu acho, né, que é tartaruga em espanhol. Uhum. Aí aparece em cima de um jabuti, não sei tecnicamente qual é, aquela tartaruga imensa de terra, tá ligado? Uhum. Aí aparece em cima do casco, andando assim, aí os feds lá começam a tirar uma onda, os policiais, é que, porra, o maluco, ele apareceu morto e tal, não sei o quê, aí vão se aproximando, vão gastando, de repente explode. Uhum. Aí o nego perde a terra, o nego perde isso, o nego perde aquilo.
Cara, tá vindo na minha memória isso aí, cara, tá vindo.
É que da tua memória deve misturar com um monte de coisa, né? Misturar com um monte de cena real.
É exatamente isso aí, cara. É exatamente isso aí. É muito... Porque, assim, a gente tá no território deles, né? Então, eles estão nos olhando o tempo todo. Estão filmando, estão tirando foto. Então, eles estão prestando atenção como que os veículos estão posicionados, quantos veículos são, por que que tem um veículo X na frente, por que que hoje tá um veículo desse jeito e amanhã é outro veículo desse diferente. Uhum. Então, assim, eles estão filmando a gente. Então, eles aprendem muito com o que a gente faz. É comum isso aí.
E como tu sente o anti-americanismo que rola no Oriente Médio?
Então, cara, eu não sinto. Então, aqui onde eu tô, eu tenho muito contato na base que eu trabalho. Tem muitos indianos, imigrantes indianos aqui, muito predominante. Na cidade, eu tive pouco contato com o povo local ainda. A gente não tem muito, assim, autorização. Não é muito recomendado. Tanto que quando eu vou sair da base, que eu sou um dos motoristas aqui, pra sair da base, a gente até vai com roupa, não vai nem tento nem fardado, assim, sabe? Sim. Pra não chamar muita atenção. Mas é dividido, tá? Pela experiência que eu escutei de outras pessoas, é dividido. Tem pessoas que apoiam, tem pessoas que não são muito a favor, tem pessoas que não gostam. Porque às vezes a gente vai com veículos militares, assim, no meio da estrada, né? Então tem gente que se incomoda, não gosta, intimida. Mas, assim, como eu falei, né? No Kuwait não tem muito problema. Problemas maiores. Inclusive agora, pegando esse gancho, né? Com certeza, acho que talvez vocês não viram, mas na Síria, que é onde está a maior tensão hoje, é na Síria, né, com o Estado Islâmico. Sim. A gente está enviando agora uns veículos para lá que chama Bradley. Por quê? Porque os russos estão lá, é uma caixa lá, é uma bomba relógio, cara. A qualquer momento que lá não vai dar um problema grande lá. Porque somos nós, né, os americanos, o Estado Islâmico e os russos, né, que são as maiores potências que estão lá. E os russos fizeram, eles têm uns veículos grandes lá, que eles, esqueci o nome agora, que eles empurraram, eles estão, quando tá dirigindo assim a gente, eles também estão, cruzam um pela frente do outro, eles se cruzam e aí empurrou, entendeu? Empurrou um veículo nosso.
Eu estou sentindo uma treta!
O russo deu bateu num veículo americano, é isso?
Isso, exatamente. Eles empurraram e daí fez aquela, cria aquela tensão. Uhum. Daí o que aconteceu? Os Estados Unidos, numa resposta, tá enviando os nossos maiores veículos pra lá.
Caralho.
E daí não tem como os caras fazer isso, cara. Daí se vier pra cima, pode vir, porque não vai nem fazer cócega, entendeu?
Uhum.
Então lá é uma bomba relógio, cara. É uma, assim, é tudo por causa de óleo, né? De petróleo. Então o Estado Islâmico empurrou a gente de lá, a gente empurrou eles de novo, eles empurram a gente empurra eles.
Vamos te matar agora. Vem tranquilo.
A qualquer momento, aquilo ali, não sei o que vai dar, cara. Então é o lugar mais perigoso, entendeu?
Eu tava googlando aqui porque me falhou aqui a geografia na cabeça. Tá exatamente entre Iraque, Arábia Saudita e Irã, né, mano?
Exatamente.
A meiuca ali, caralho.
Exatamente. Inclusive, esse míssil que eu citei tava saindo do Irã pra ir em direção à Arábia Saudita.
Caralho, mano, que zona pra se estar, caralho.
Não, aqui você tá no meio aqui, cara. Tá bem
no meio. Não, bizarro, mano. Aí, bota aí você de brincadeira, quem tiver computador. Bota ela, quem tá ouvindo.
Não,
também.
Tô aqui.
Bota onde ele tá. É exatamente no cantinho, tá ligado?
Sim. E é um país pequenininho, né, cara?
Exato, mano.
Sim, cara.
Foi uma cena forte de ver aqui.
Caralho.
É um país até considerado, entre aspas, rico, né? Um país rico de pessoal geral. Você vê que você anda na cidade aqui, só vê carrão.
Caralho.
Só carrão, cara. Só SUV, Lexus, Toyota, assim, mas SUV bem luxuosa, assim, Mercedes.
Tudo esmarajá.
Né, aqueles caras vestidos igual, né, árabe mesmo.
Uhum.
É, tipo, é muito, cara, é legal demais, cara, você andar na cidade aqui, que você vê a cultura. Eu gosto demais disso.
Uhum.
Então, pra mim, eu fico, né, eu filmei, depois eu mando aí pra você.
Mano, deve ser interessante pra caralho. O que eu fico um pouco receoso, a princípio, pelo menos em teoria, é, tipo, não por causa do anti-americanismo, porque eu sou brasileiro, mas, tipo assim, como me parece parece que uma parcela, e eu não vou nem dizer que de forma injustificada, tá ligado? Mas como que uma parcela meio que tem aquela coisa brava, pelo menos aquele receio, aquele medo, uhum. tipo assim, do ocidental, sacou?
Uhum.
Eu fico pensando que, porra, dependendo da tua experiência, sei lá, mas eu também não manjo muito.
Não, faz todo sentido isso aí. Se você pegar, tava até conversando com um amigo meu que ele já foi duas vezes pro Afeganistão, e lá ele sentiu bastante isso, nas ruas.
Uhum.
Porque é como se fosse assim, na favela, né? Se você for na favela, a polícia vai na favela, vai ter o pessoal que de repente até apoia, mas não fala muito, porque sabe que vai ter, né, vai sofrer as consequências, e tem o povo que não gosta mesmo, que acha que a polícia não presta e tal. É a mesma coisa lá. Tem o pessoal que vai olhar e entender que a gente tá ali pra fazer o bem pra eles, né? Por mais que, de repente, não soe assim, mas a gente não vai fazer mal pra inocente.
Sim.
A gente não chega atirando em nenhum lugar, tem regras, tem leis, tem tudo. Eu não chego lá numa vila e saio atirando em todo mundo, não é assim que funciona.
Sim,
então, eu recebo perguntas assim, entendeu?
Uhum.
E a galera, não, eu tenho regra, eu não posso simplesmente chegar um cara me ameaçar com uma faca, eu não posso pegar uma .50 e dar um tiro nele. Eu não posso, eu vou ser preso.
Cara, imagina.
Entendeu? Então a gente chama de escalator force, uhum. né? Eu tenho que escalar. O cara tá com uma faca, pô, vou usar uma pistola, talvez um fuzil.
Uhum.
Então tem que ser sempre uma força, assim, equivalente, né? Não pode ser... Eu discordo disso, tá? Eu discordo de tudo isso, porque como é que eu vou saber se eu vou confiar nos caras ou não, né?
Sim.
Mas é assim que funciona. Então, cada país, quando você chega, você recebe as leis, né? Tipo, olha, aqui funciona assim, assim, assim. Aqui o que a gente chama de escalator of force é diferente no Iraque, é diferente no Afeganistão, é diferente na Síria. Na Síria, com certeza, vai ser um negócio mais
sensível.
Assim, fica ligeiro, o tempo todo ligeiro, o tempo todo ligado. Aqui já é mais, né, laid back, aqui é mais tranquilo, não precisa ficar mostrando arma, não precisa fazer isso.
Uhum.
Então, cada lugar tem suas particularidades. O Talibã, no Afeganistão, nesse momento, tá tudo tranquilo no Afeganistão, porque teve os Estados Unidos, fez um acordo com o Talibã,
uhum.
de, né, eles não atacar mais as tropas americanas, a gente também deixa eles no canto deles, então tá tudo meio calmo. É época de eleição, isso influencia bastante, o Trump tá tirando bastante tropa daqui, porque é uma época de eleição e foi uma promessa que ele fez.
Uhum.
Então, a gente acredita que após a eleição, as coisas vão dar uma esquentada aqui, entendeu? Porque daí, ele já se ele se reeleger, ele já tá reeleito, e se ele perder, também, o novo que entrar, vai estar garantido ficar lá por 4 anos. Então, a decisão que eles tomar não vai mudar nada a posição deles mais, né?
Uhum.
Nesse momento, influencia. Se ele toma uma decisão ruim, pode ser que ele não ganhe os votos que ele quer.
Sim.
Então, tá aquele negócio bem assim, bem parado, assim, sabe? Tá bem tranquilo.
Eu queria te fazer uma pergunta. Por exemplo, aqui na América do Sul, né, o Brasil foi o primeiro exército que colocou mulher.
Sim.
Como funciona isso? Porque a gente não vê realmente mulher em guerra, nessas coisas, até em filme, em nada.
É, não, é verdade, bem observado isso aí. Realmente, em filme também, você falou agora, tô aqui pensando, não tem. Mas o exército tem um negócio que chama equal opportunity, né, que seria oportunidades iguais. Então, nenhuma mulher pode ser impedida de fazer algum trabalho no exército.
Uhum.
Ponto.
Uhum.
Porém, antigamente tinha um problema, por exemplo, mulheres se tornarem rangers, mulheres indo no special forces.
Uhum.
Ainda tem muita polêmica em cima disso, porém hoje já existe já mulheres que se formaram na escola rangers, são escolas, né, são escolas, cursos difíceis de se formar, para homens e para mulheres também. Eu particularmente acho que não tem nada a ver, eu acho que tem que deixar.
Uhum.
Porém, eu ouvi um argumento uma vez de um cara que é um operador da Special Force, né, que é operações especiais, e eu entendi o que ele quis dizer. Tomara que eu não apanhe falando isso aqui.
Mano, se apanhar, tu tem fuzil.
Tomara que... Aí eu vou ter que usar .50. Mas assim, o que ele quis dizer foi o seguinte: ele é a favor das mulheres entrarem, né, Cela? Porque assim, eu vou te dar o curso. Se você passou no curso, você provou pra mim que você é capaz, né? Fisicamente, uhum. intelectualmente. O problema é o seguinte: quando a gente vai em missão, você imagina, vai, sei lá, 50, 30, 40 homens, e daí você joga uma mulher no meio,
uhum.
daqui uma semana, 2 semanas, 3 semanas, o cara, né, naquela carência, o cara não faz, né, tá ali, sou um monte de homem, só tem uma mulher. O que que isso pode causar, entendeu? Uhum. Assédios na mulher.
Sim, sim.
A mulher vai se sentir intimidada. O que que vai acontecer nesse meio? Então, eu entendi o que ele quis dizer, eu concordo.
Meio que pra proteger as mulheres, no caso.
Exatamente.
Né?
Existe caso assim de abusos sexuais, eu não tô aqui pra ficar também passando a mão na cabeça, tá errado. Uhum. Tem abusos sexuais no exército, abuso de autoridade, já teve estupros em base militar.
Imagino que inclusive com homens, né? Homem com homens.
Exatamente, tem de tudo, cara. Tudo. Tem um até agora, a gente tá até virou meio que uma piada entre a gente. Tem uma base nos Estados Unidos, no Texas, que chama Fort Hood. Cara, uhum, tá morrendo soldado lá dentro toda hora. Tipo assim, toda hora.
Carai.
Tá aparecendo um soldado morto toda hora. Se vocês botar aí no Google agora, tem um caso que foi famosíssimo, da Vanessa Gwen, que é uma soldada. Se você colocar assim, Army Soldier Vanessa Fort Hood, por exemplo, você vai achar.
Uhum.
Essa menina ficou desaparecida, cara, por meses, acho que 2 meses, e acharam ela morta depois.
Eu botei assim no Google, Fort Hood, aí o primeiro é Missing Soldiers.
Exatamente.
Soldados, tipo, soldiers, que sumiram.
Tá, são soldiers.
Caralho.
A gente brinca que é mais perigoso hoje a gente ir pra Fort Hood do que vir pra cá.
Caralho.
De tão feio que tá o negócio lá. Então, assim, tudo isso tem no militarismo, entendeu?
Uhum.
Então, em tese, mulher não tem nenhum impedimento, assim, vamos dizer, legal, né?
Não, então, respondendo a sua pergunta, né, porque eu fugi do foco, respondendo é isso, não tem. É, eu tenho mulheres aqui com a gente, na minha companhia, que fazem o meu trabalho, que é engenharia de combate. É, inclusive, o nosso novo teste físico, antes, para elas, tinha uma diferençazinha. Esse novo agora não tem mais. Agora vai ser por trabalho, a nota vai ser por trabalho. Então, não importa se você... Ó, a gente não vai ver o sexo, se é homem ou mulher, vai ver o trabalho. Ah, você é engenheiro de combate, você tem que tirar esse ponto aqui.
Ah, entendi.
Entendeu? E antigamente, antes era diferente, era por idade, uhum, tudo isso influenciava. Então tá mudando agora.
É, se for pensar bem, isso é mais, né, faz mais sentido.
Exatamente.
Porque, porra, se ela quer estar nesse trabalho, por exemplo, sei lá, demanda fazer sei lá quantas flexões, sabe? No teste lá.
Uhum.
E a pessoa não passa. Isso prova que ela não é forte o suficiente, não é apta o suficiente pra realizar aquele trabalho do engenheiro de combate, por exemplo.
Perfeito.
Que, sei lá, acontece alguma coisa contigo, explode alguma isso, coisa, te machuca. Depois, como é que ela vai te arrastar pra longe da área?
Tem que me carregar.
Como é que ela vai te carregar, sacou?
Entendi.
Então, se ela conseguir no teste, sim, beleza. Agora, se não conseguir, porra, te coloca em perigo, né?
E eu vou te falar, eu fiz um treinamento foi em Kentucky, cara, que esse negócio de carregar, e né, a gente tava treinando, porque às vezes a gente vai fazer um treinamento, daí o instrutor vem e ele fala assim, ó, Daniel, você tá morto.
Morri!
Aí eu tenho que parar. Uhum. Eu simplesmente caio no chão e paro. Isso aí é tudo pensado, né, pra que exatamente, pra ver como que a minha unidade vai reagir. Pô, perdemos um soldado, caiu, pra ver se a gente sabe o que fazer, tomada de decisão rápida. Uhum. E cara, aconteceu comigo, eu não consegui mexer o cara no chão. Eu nem tô aqui, nem tô mentindo, a verdade é essa. Uhum. Poderia falar que eu carreguei, não. Cara, o cara caiu, o cara falou, esse cara tá morto. E a gente tava com todo o equipamento que a gente carrega, colete, fuzil, tudo. Eu não mexi o cara, velho.
Uhum.
Eu não mexi o cara, assim, não saiu do lugar.
Caralho.
O cara, falei, meu, ferrou. E o calor que tá, e você também tá com equipamento. Meu, equipamento total, cheio, você vai carregar aí, sei lá, 50, 60 quilos.
Meu Deus.
Às vezes mais que isso, cara. Com munição, com certeza dá mais que isso. Então, assim, é o que você falou. Se é mulher, uhum, depois não consegue. Às vezes custa a sua vida ali, entendeu? Então, tudo isso tem que ser pensado. Uhum. Nessas horas, não tem como você ficar nessa briga de homem e mulher, sabe? Tipo,
uhum.
Ah, mulher tem direitos
iguais.
Além disso, né, cara?
Não, o físico é discrepante, mano.
Porque, assim, eu nem... por exemplo, vou dar um exemplo. Não quero polemizar, mas, por exemplo, eu vejo assim, por exemplo, professor, vai, uma enfermeira, eu prefiro uma enfermeira mulher, no sentido que eu acho que a mulher ela é mais cuidadosa, ela é mais, né, mais carinhosa do que, de repente, não que o cara não vá ser, mas na minha cabeça, eu particularmente imagino que a enfermeira vai cuidar melhor de mim.
Uhum. Até, é uma coisa até natural do ser humano, né? Porque,
sim,
tipo assim,
cara,
a mulher
sim,
é mãe e é mais, né?
É.
Pode até não ser, cuidadosa, mas tá no subconsciente. Tá no subconsciente, né?
É, exatamente. Então, pra mim, eu imagino, professora. Eu prefiro uma professora. Não sei porquê, eu acho que eu prefiro uma professora.
Uhum.
Então, assim, tem profissões que eu acho que tem mais assim mesmo, mais aptidão do homem e da mulher. Agora, mas para responder a pergunta do Leandro, era assim, não pode ter nenhuma diferença entre homem e mulher, ela tem que ter o mesmo direito dentro do exército.
Uhum.
E elas têm.
Entendi.
Legal, cara.
Legal, interessante.
Eu sei que vai ser uma comparação completamente esdrúxula e boba, mas eu tô jogando Airsoft ultimamente.
Porra, peraí. Eu queria comentar a frase do Gabriel. Que eu espero que ele não faça uma meinha aqui, um meio termo. Ele falou pra mim de começar o podcast. Mano, eu deitaria no Iraque porque eu tô jogando Airsoft.
Ah.
Eu espero que ele não retire o que disse.
Falei, filha da puta. Não coloque palavras na minha boca. A única coisa que você pode colocar na minha boca, a gente conversa depois. Mas, não, só pra falar, assim, cara, ontem eu tava jogando e só de eu trocar de fuzil, que eu tava usando o fuzilzinho lá e tal, é claro que ele é de metal e tudo, mas obviamente que ele não é do mesmo peso que uma R15 carregada, mas assim, ele tem uns 3, 4 quilos, tá? E é um trambolinho.
Sim.
E só de eu pegar e deixar ele no chão e pegar a pistola pra utilizar ali, pra gente fazer a missão que era lá, pegar um negocinho lá, cara, a minha agilidade, tipo assim, aumentou muito, cara.
Sim.
Só de eu trocar a arma, tipo, uma arma mais leve e menor do que usar um fuzil ali na hora, sabe? Eu consegui me movimentar muito mais rápido, fazer as coisas muito... Imagina 50 quilos de equipamento com um fuzil com... Cara, é outra vibe, velho.
Não, é muita coisa, cara. Muita coisa. E o calor. Tem o calor, tem a adrenalina, o estresse, entendeu? Você tá ali horas e... Meu, é muito difícil, cara.
E tu não vai... Quando tu tomar um tiro, não vai ser só uma bolinha de plástico, né, cara? Vai ser uma porra de uma bola de chumbo que vai atravessar a tua cabeça.
Exatamente.
Não, mas as tuas palavras foram: eu tô de boa pra tomar tiro porque eu malho abdômen. Tu falou, porra.
É só contrair na hora, né?
Meu abdômen é de metal, tu falou, mano. Que isso, Léo.
Eu já vou fazer o requerimento dele se apresentar aqui.
Né? É, já manda.
Moleque safado, mano. Se fazendo de demente.
Caralho.
Daqui a pouco você vai ver o Aronis criticando. É igual aqueles caras que vai na internet, o cara nunca fez porra nenhuma e vai lá. É. Porra, policial não sabe fazer isso, o cara fez errado, tinha que ter feito aquilo, o cara nem sabe o que tá falando.
É igual o cara que reclama, tipo aquele cara barrigudo vendo jogo de futebol. É, se fosse eu, fazia esse gol.
Exatamente.
Os caras tão pago pra isso.
Exatamente. É desse jeito aí.
Inclusive, aproveitando o gancho, vocês fazem algum tipo de treinamento de simulação de combate, assim, com...
Faz.
Com, tipo assim, com armas fakes, essas coisas, ou não?
O que a gente usa é na própria arma, no fuzil real, a gente coloca um adaptador na frente do fuzil, que chama Blank Adapter, até posso mostrar isso também depois, tudo isso que eu, cara, depois que a gente vai ouvindo vocês também, me lembra que eu mostro foto, mostro vídeo e tal.
Caramba. Faz o seguinte, segue lá o Dani, pô. Segue lá o Dani no Insta.
É, manda lá.
Aí, ó, ele já vai postando aí, tem que mostrar, Dani, essas coisas. Daniel...
tem que mostrar mais, cara, tem que mostrar mais.
Daniel Roman BJJ é o arroba dele.
Isso aí, pra vocês seguirem. Brazilian Jiu-Jitsu, isso aí.
Exato.
Cara, aí a gente coloca um adaptador na ponta do fuzil e a gente coloca uma munição que é um blank, que a gente chama, um blank. É uma munição, ela parece uma munição real, mas não é, só faz barulho. Então ela fica fazendo, né, pá, 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 pá. Então a gente usa isso aí, mas não sai bolinha, não sai nada. Tem outra que chama Simunition.
Olha.
Essa sim, ela dispara, né, ela dispara como se fosse uma bolinha. Mas eu já usei, mas a gente usa mais o Blank Adapter. Então a gente faz sim, faz com isso aí, com barulho, ou então às vezes não faz as simulações, mas sem nada mesmo, só o fuzil, mas sem munição, sem carregador, sem nada. Então varia de onde você tá, do tipo de treinamento.
Ah, legal, cara. Que porra, é um negócio, é tipo assim, só, mais uma vez usando esse exemplo bobo, mas assim, já é uma diferença absurda, por exemplo, tu jogar Airsoft do que jogar um CS ou um Call of Duty, saca? Assim, tu tá ali se movimentando, porra, é completamente diferente, velho.
Não, eu acho que o Airsoft, eu já critiquei, tá? O problema é assim, eu já critiquei. O que eu critico não é o jogo Airsoft, ou o Airsoft, eu acho, eu ia gostar pra caramba de jogar. Mas é que assim, tem uns caras, até a gente tava discutindo isso uma vez, tem uns caras que, tipo, os caras tão levando a sério mesmo. O cara bota patch de Special Forces, o cara deixa a barba crescer, e o cara faz as paradas, ele quer ficar parecendo igual um operador mesmo. E usando patches reais,
né?
Tipo, patches de unidades reais. Então, aí eu já acho um pouco foda, porque ao mesmo tempo que é um pouco de bobeira da nossa parte achar ruim, eu consigo ver o porquê dos caras achar ruim, entendeu? Porque tem um pouquinho de honra, tem um pouco de ego, de vaidade no meio. Pô, a gente ralou muito pra conseguir chegar onde chegou e você quer botar um patch que você nunca ganhou. Uhum. Então, os dois lados estão meio que assim, errado, entendeu? Hoje, pra mim, sinceramente, não faz diferença nenhuma pra mim se o cara quiser usar. Uhum. Eu acho que fica parecendo assim, meio bobo, mas o cara quer usar, usa, entendeu? Eu tô falando do patch, tá? Não tô falando de usar equipamento, não. Tô falando de usar o patch.
Sim, sim. O equipamento, inclusive, ontem, eu até tava falando pro Leandro, eu deveria ter utilizado a cotoveleira que eu comprei, sim. Mas eu pensei, eu não vou usar isso aí, pra quê?
Beleza.
Fui lá no mesmo jogo, cara, eu caí tropecei, caí, ralei o cotovelo, velho, puta que pariu, doeu igual, a arma caiu no chão.
Não, equipamento de segurança tem que usar, não tem jeito. Colete, né? É. Até porque como é que você vai carregar o magazine, né? É. O carregador,
exatamente.
Você tem que botar, vai botar no bolso.
Vai enfiar no cu?
Não, senhor. Não
tem como, tem que botar no colete.
Pois é.
Mas eu tava, minha crítica vai pros pets de unidade, né? Uhum, o cara colocar que é comandos, sim. Colocar que é BOP, colocar que é Special Force, uhum. Daí a gente não precisa pôr isso aí, entendeu? Dá pra jogar sem isso aí.
Uhum. Ah, não, claro. O que eu uso é, por exemplo, a gente tem o time lá e eu uso o patch do time. Só isso.
Não
que é da Special Force.
Né? Não, é diferente. Tem nada a ver, claro, uhum. Claro. Não, é legal pra caramba, cara. Eu sou totalmente a vapor. Eu acho que o Airsoft, inclusive, já ouvi falar que é usado até já, uhum. Como uma forma de treinamento mesmo. Não tenho, eu sou totalmente a favor.
Pô, é muito legal, é muita adrenalina. Pra mim tá sendo o cardio de domingo, assim. É muito... Cara, viciei completamente, assim.
É legal demais.
E tô querendo jogar o máximo até os minhas gêmeas nascerem.
Inclusive, depois não vai dar, né? Cara, agora que vai ter que treinar, cara. Vai ter gêmeas, vai ter trabalho, hein, bicho?
É. Tem que aprender a manejar,
vai ter, né? Vai comprar fuzil, pistola, deixar tudo delicado.
Cara, e vocês fazem, tipo assim, testes físicos com frequência aí pra manter a forma? Uhum, como é que é?
Sim.
Ou a galera, depois que tu passa, a galera não pede mais?
Não, a gente faz. Aqui a minha rotina de treino físico, por exemplo, tem sido mandatório, né? Tem os treinos mandatórios e tem os treinos que você pode fazer por sua conta mesmo. Uhum. Então, segunda, quarta, sexta, às 5 da manhã, a gente faz o nosso treino físico junto, onde é todo mundo se reúne, uhum. E tem que fazer junto. Daí tem um sargento responsável que ele na noite anterior ele manda, olha, amanhã nós vamos correr 3 milhas. Uhum. Então você já se prepara, né? Você já hidrata mais e tal, você se prepara pra correr naquele dia. Ou ele fala, amanhã nós vamos fazer um circuito com peso. Daí uhum. A gente faz isso, faz corridas, uhum. A gente faz também caminhadas com os equipamentos, coloca todo o kit, né, todo o colete, a mochila, tudo, e simula uma patrulha, né, um patrol que a gente chama. Uhum. Então a gente faz isso também, e daí, na terça, quinta, sábado, domingo, você pode fazer por você mesmo. Se quiser ir correr, uhum. Se você quiser ir pra... agora que a academia tá abrindo, eu tô indo bastante na academia pra fazer musculação mesmo. Então tem essa rotina, entendeu? Uhum. Tem os caras que é preguiçoso, que não gosta, que não quer fazer, que não quer... Tem também. E tem os caras que é meio bitoladão, né? Uhum. O cara quer fazer tudo que tem na frente. Então tem sim. Então tem a gente a rotina.
Da hora.
Eu fico imaginando tu pegar pesado, por exemplo, num treino de perna, aí te chamam pra uma missão.
Nossa,
aí tá
morre.
Com dor muscular tardia, tá ligado?
Ah, cara, isso é pior que é.
Tem que malhar de boa, mano.
Aí ferrou, velho. Se acontecer isso aí, complicado. Porque daí você já tá moído, né?
Pois é,
e você
mano.
Nunca cara. Sabe, cara. E você não, às vezes você não sabe mesmo.
Pois é.
Às vezes, igual a gente tá nesse negócio do míssil aí, a gente tava tendo uma aula, cara, dentro da sala de aula, eu achei que era brincadeira até, cara.
Caralho.
A gente começou, eu comecei a rir, porque eu vi o instrutor falando assim, o que, míssil, não sei o que, daí eu falei, tá de sacanagem, comecei a rir. Aí, de repente, eu vi ele pegando o colete dele assim, botando o colete, falei, cara, daí ele falou pra gente assim, meu, a gente fala gear up, né?
Sim.
Gear up, uhum. Você pega todos, coloca o kit, ainda botei o kit meio que assim, cara, o que tá acontecendo? Vocês estão zoando. Daí ele falou, não, tem um míssil mesmo, foi detectado um míssil, tá track, né? Estão rastreando, uhum. Tá pra vindo nessa direção. Daí eu falei, puta, né? Só que não faltava, cara.
É igual o cara, tipo assim, reclama que vai chover, assim, porra.
É. Exato.
Exatamente. Merda, vai chover hoje à tarde.
Caralho, porra, mano, eu que ia merda. Almoçar estrogonofe.
É, exatamente. Foi exatamente assim.
Maldito míssil.
É, exatamente. Pô, esse míssil vem agora aqui, cara.
Que merda, hein?
Aí Bodenta, junto do mundo, vai e se apresenta, né? Vai e se apresenta lá pra fazer contato do mundo, né? Que não sumiu ninguém, tá todo mundo certinho. Ah, então assim, acontece isso aí. Poderia ter sido uma missão. Poderia falar, ó, arruma tudo suas coisas aí que vocês estão indo pra Síria amanhã. Entendeu? Então pode ser.
Mano, queria comentar um negócio polêmico. Você é aquela pessoa que levanta. Porque eu acho que o que aconteceu aqui agora é muito simbólico de como tá complicado esse terreno da internet. Não a frase do Gabriel de que porque ele joga Airsoft ele deitaria no Iraque. Isso aí eu discordo, mano. Aí eu acho que ele viajou. Eu acho que ele viajou mesmo.
Filho da puta, velho.
Mas, mano, você precisar fazer uma ressalva de que há discrepância entre a capacidade física de homem e mulher é surreal, mano. Eu entendo que você fez isso, mas é surreal, mano. Por que a gente não coloca homem pra brigar com mulher no UFC? Ou 100 metros
sim,
quadrados?
Cara,
por que você acha que não bota? Porque existe, mano.
Não, concordo 100%, cara, concordo.
Não é porque, por exemplo, não exista uma zona de interseção na qual a capacidade física não precisa ser otimizada, por exemplo, ou, obviamente, como intelectualmente são equiparáveis, que você vai ter área pra mulher no exército. Mas é óbvio que algumas atividades que requeram força mesmo bruta, mulheres não vão conseguir desempenhar. Qual é o problema de falar
não
isso em voz alta?
E o mesmo inverso.
Qual o problema?
E o mesmo inverso, né? Tem coisas que são exclusivamente femininas. Tipo, uma ama de leite. Não tem como um homem ser. Ah, não. Vou tomar uma medicação pra ter uma ginecomastia e ter uma lactação. Mas, pô, acho que meio inviável, né? Então...
Caralho, velho. Como ter ginecomastia? O cara procura, tipo, em vez de como retirar, tá ligado? O cara tá pensando, não, mas eu quero ter seios. Meu sonho é esse.
Cara, teve aquele caso lá, acho que era um jogador que virou jogador e foi jogar vôlei, né?
Sim. A Tiffany.
Tipo, não dá, cara. A força física é muito maior. Ele mudou ali a característica, mas fisiologicamente é um homem, né? Toda a formação é um homem, entendeu?
Eu já falei sobre isso, né? Por exemplo, do mesmo jeito que a natureza, né, trouxe isso pra gente, de não deixar justo e equivalente um homem competir com uma mulher, em qualquer modalidade, né, que seja física aí. Então, o que acabou acontecendo? Pô, as mulheres estão excluídas? Não. Os homens estão excluídos? Não. Então, uma categoria para homem, outra categoria para mulher. E aí vem o transgênero. Seja ele, né, um transhomem ou um transmulher. E de qualquer forma, cai na mesma coisa. Porque não é justo, né, um ser que nasceu homem e se transformou para mulher, competir com mulher. Porque o DNA dele, os quimiorreceptores dele, o sistema hormonal, por mais que não, o sistema hormonal foi modificado, foi colocado hormônios femininos, a testosterona está baixa, mas não importa, a sensibilidade aos hormônios masculinos são muito diferentes. O corpo é muito diferente.
Já é um indivíduo formado ali, né?
Exato, exato.
Não, mano, estrutura óssea, capacidade de usar oxigênio, exercício de alta intensidade, tudo, isso tudo tem muita diferença, mano.
É natureza isso. E aí não é preconceito nem nada, isso é um sistema natural.
Não, de forma alguma. Eu até acho que as mulheres são muito mais capazes que a gente em muitas coisas.
Não, exato. E se trata disso. E não é nenhum ataque à hombridade, né, masculina, e também nenhum demérito à mulher. Cada um tem uma característica. Então, assumindo isso, né, se criou o quê? Uma categoria para homem e outra para mulher. E o trans compete aonde? O adequado seria que, com o crescimento populacional, né, dessa vertente, tivesse, então, se fosse o caso, uma categoria de trans. Nada ficaria mais justo do que isso. Então, entendo que competir com homem destoa, vai ficar estranho, né? Porque já deixou de ser um, mas competir com mulher não se torna justo. Então precisa de uma categoria exclusiva para isso. Agora, tem que ver se tem uma demanda populacional para isso, porque para se abrir uma confederação, né, abrir uma categoria específica, ainda querendo ou não, o esporte se trata de algo comercial, então talvez não seja viável. Assim como por muito tempo não foi viável as Paralimpíadas. Depois falou, não, muito bacana, vamos fazer isso aqui porque é um projeto legal. Então o público trans tem que mostrar sua força para conseguir um espaço maior, como já tá conseguindo, que fique claro.
Cara, fazendo advogado do diabo, o que eu imagino, pensando em política, né? Saindo um pouco da fisiologia, até porque essa galera que força uma barra normalmente não entende nada de ciência, né? É só tudo é política. Então, tipo assim, eu imagino que o argumento na cabeça dos caras é que, por exemplo, se você tem uma categoria que é masculina, uma categoria que é feminina, e você cria uma categoria que é trans, é como se você ainda, você manteria a margem, sacou? Então, tipo assim, não é gente como a gente, de uma forma. Eu tenho medo de parecerem que sinaliza isso, tá ligado? Uhum. Porque, tipo, a ideia dos caras é que a mulher seja, por exemplo, incluída, por exemplo, o cara que é homem e faz a transformação, a ideia é que a pessoa seja incluída no espectro feminino e não seja, sabe, discriminada por isso, ou pelo menos o menos possível. Uhum. Eu imagino que esse seja um intento. Só que aí, quando a pessoa faz isso, ela cria, né, uma disparidade para mulheres. Porque, por exemplo, esse exemplo que você deu da Tiffany, você tem vários outros, você tem diversos não, né, mas enfim, você tem alguns casos, uhum, de homens que fizeram a transição, né, se tornaram mulheres, e automaticamente quebraram recordes, tá ligado? É. Isso tem um motivo, gente, tá ligado? Uhum. Isso tem um motivo. O cara é um homem, ele vira mulher, tá ligado? E automaticamente ele vira o melhor no esporte dele. Por que que você acha que isso acontece?
É, teve um cara que... um cara que fez recentemente, até só... desculpa te cortar, que ele fez um levantamento terra. Ele falou assim...
Exato.
Ah, eu vou quebrar o recorde feminino de levantamento terra, porque eu me identifiquei como mulher agora. E eu vou fazer aqui. Daí ele fez e, claro, obviamente que isso deu uma polêmica pra caramba. Ele fez meio que pra provar um ponto. Mas, tipo assim, rola esse tipo de coisa, entende? Então,
mas aí o argumento que eu ia fazer é que, assim, tenta imaginar o contrário. Quantas mulheres se tornaram homens e quebraram recorde? Zero. Zero mulheres se tornaram homens e quebraram recorde, tá ligado? Uhum. Então, assim, tem um motivo pra isso. Sacou? Esse é o primeiro ponto. Aí, o outro que eu ia comentar, em cima do que o Leandro falou, é que é isso. Tipo, eu tô pensando em política, pensando em inclusividade. A única coisa que eu acho que seria interessante da gente reconhecer enquanto sociedade, pelo menos, é que não tem uma resposta fácil, tá ligado? Se a sua ideia é inclusão, beleza, não tô dizendo que não é uma meta válida, logicamente é. Mas assim, você vai acabar criando outras injustiças. E se a sua ideia não é criar um sistema mais justo, é só inclusividade, a sua preocupação não é justiça, você só tem um viés político, tá ligado?
Sim.
Porque se você tá ok com, por exemplo, mulheres serem oprimidas na sua própria categoria, a tua ideia não é bem justiça, entendeu? É uma justiça meio estranha, meio distorcida, sacou? Uhum. Então você vai brigar pelo trans, mas você vai prejudicar mulheres. Você tá ok com isso, entende? Uhum. Então assim, eu acho que é um terreno problemático.
Perfeito, perfeito. Inclusive, pegando esse gancho, o exército aqui, né? Teve uma... Logo que eu tava entrando, cara, começou uma polêmica porque eles queriam que o exército pagasse cirurgias para trans.
Sim.
Caramba.
De pessoas que são militares que se queriam que fosse pago essa cirurgia. E por um certo período, meio que foi aprovado isso aí. E aí começou, cara, eu cheguei a ter uma aula, lembro muito claro disso, que inclusive foi uma aula assim, ficou um climão na aula, porque nem o instrutor que estava nos dando aula tinha resposta para nossas perguntas, porque o que eles estavam querendo fazer? Que as pessoas, os trans, por exemplo, então vamos lá, eu me identificasse como uma mulher, eu ia tomar banho na onde? No vestiário masculino ou no feminino? Entendeu? Uhum. E aí a gente começou a questionar isso. Então, peraí, esse cara vai entrar no banheiro feminino ou ele vai entrar no banheiro masculino? Então, começou essa polêmica, e daí queriam que o Armin pagasse as cirurgias dessa transição de homem para mulher, mulher-homem. E daí, na época, acho que o Trump foi eleito e cortou tudo isso.
Mano, mas uma dúvida, foi mal te interromper. Uhum. Foi mal te interromper, porque me parece muito relevante a pergunta.
Sim.
Esse custeamento, ele existe na população geral ou seria só no exército?
Não, seria uma coisa específica do exército.
Gente, qual o sentido disso?
É, porque o exército, quando você entra, por exemplo, eu tenho todos os meus, o meu plano médico pelo exército. Então, qualquer cirurgia. Uhum. E eles queriam incluir essa cirurgia de troca de sexo, né? Acho que é assim que fala, troca, uhum, de sexo, de gênero, sei lá, whatever. Antes que depois também já me ataque. Aí, eu tô com medo de tomar ataque.
tá com mais medo disso do que dos mísseis.
Exatamente. Né,
eu tô com medo, daqui a pouco o nego vai começar a mandar direct me xingando lá. Mas enfim, uhum, era pra fazer essa troca de sexo. E eles queriam incluir isso aí, esse direito.
Caramba.
A gente aí, por exemplo, as pessoas, a gente começou a achar que era assim, um dinheiro assim, cara, desculpa, mas é um problema seu isso aí, entendeu?
Uhum.
Não sei se é uma doença, não é uma necessidade, sei lá, aí ficou essa briga. Se era uma doença, se não era, se era necessário, se não era, se era um dinheiro que o governo tinha, não tinha, enfim. Uhum. Meio que ficou essa briga, acho que foi com a entrada do Trump, ele entrou e falou, não, aí também entrou um outro lado importante, que eu servindo, sendo militar, eu consigo entender o que essa pessoa quis dizer, que era o fator psicológico. O que eu quero dizer com isso? Se essas pessoas, porque, cara, aqui dentro do exército, se você é uma pessoa sensível, você vai sofrer muito, uhum, você vai sofrer muito, cara, porque as brincadeiras são pesadas, uhum, a forma de falar é pesada, a gente brinca muito, fala muito palavrão, fala muita besteira. Então, assim, se é uma pessoa que não lida bem com isso, ela vai sofrer.
Ou seja, não tem politicamente correto no exército.
Não tem. Pelo menos, assim, quando a gente for pôr em aspas, quando tá em off, uhum, né, como tá aqui agora, não tem. Se você andar aqui nos quartos agora, o nego vai brincar, vai tirar sarro, a gente brinca. eles brincam comigo do Brasil, eu brinco com eles aqui dos Estados Unidos, tiro sarro e tal. Então, não tem frescura. Uhum. Então, o que o cara queria dizer? O cara tava, uma pessoa lá tava alegando assim, se uma pessoa dessa que tem um problema de aceitação própria, se em algum momento ela pode criar um problema no meio de repente, uma missão, no meio de um treinamento e começar a trazer problemas pra unidade, entendeu? De repente, uma brincadeira que eu faça, que nem foi diretamente pra ela, ela se ofende, daí que virou um problema pra mim, entendeu? Uhum. Por um problema de aceitação dela, porque muitas dessas pessoas, cara, a gente sabe disso, elas é um problema também de aceitação, né? Não sou psicólogo, não sou médico, não quero entrar nisso, mas assim, é um conflito, né? A sociedade julga, tem gente que não aceita, tem gente que aceita, e tem racismo, tem preconceito, tem aquilo. Então, tudo isso, cara, misturado junto com o militarismo, cara, é uma, meu, pode virar uma bomba relógio, entendeu? Então, esse debate aconteceu. Hoje não mais, porque não foi aprovado, já cortou, não tem mais isso, mas cheguei a ter uma aula sobre isso, cara, de como seria tratar essas pessoas dentro do arma.
Cara, não, esse é um assunto muito delicado, né? Tudo isso aí.
Muito. É porque é muito novo pra gente, né, cara?
É, a gente tá justamente vivendo essa transição, né? Uhum. Desse público ter o espaço, ter a dignidade que todo ser humano merece.
Com
a gente
certeza.
Tá bem na transição, então a gente tá com um público, perdoe até o termo, mas com um público ainda heterogêneo mesmo, entre pessoas mais antigas, com um pensamento mais clássico e tradicional, e pessoas mais novas. Uhum. Então é uma grande confusão, tá muito dividido ainda, mas claro que eu fico até feliz com isso. Se for para me posicionar, eu fico até feliz que tá tendo cada vez mais espaço, cada vez mais dignidade, cada vez mais respeito,
sim,
né?
Sim,
muito feliz.
Sim,
espero que se torne realmente o máximo igual possível. 100% igual, é que nem eu disse, eu acho que talvez seja difícil, porque é igual você falar que uma pessoa que não tem uma perna vai ser igual a todo mundo. Uhum. Mas não vai, ela não vai ter a mesma vida, ela vai ter que ter algumas adaptações, vai enfrentar algumas barreiras, mas no final é sempre assim, né? O cara alto também, o cara baixo também.
Uhum. E nem todo mundo vai aceitar, né, cara? A gente achar que não é todo mundo, igual você falou, não é todo mundo que vai aceitar. Vai ter razões religiosas, vai ter razões... Por exemplo, por que eu tô dizendo isso? Que é o seguinte, o pessoal fala, às vezes, eu escuto muito isso, né? Nossa, mas por que que vocês têm que ficar aí? Por que que... Nossa, eu vou pedir pra Deus, vou orar pra Deus, não sei o que. Eu falo assim, meu, com todo respeito do mundo à fé da pessoa, mas se você for falar isso pra um cara lá no Oriente Médio, que de repente... O cara, ele segue uma outra forma de religião, ele vai rir da sua cara. Uhum. Inclusive, isso aí que você tá falando é um motivo pra que ele quer te matar. Uhum. É exatamente isso. Nós somos é o que eles chamam a gente. Nós somos infiéis. Uhum. Entendeu? Então, assim, não tem como, cara, você querer que todo mundo aceite todo mundo e conviva... Cara, infelizmente, não vai acontecer, entendeu?
Mas é legal você falar isso, porque exatamente isso acontece com qualquer um, com qualquer coisa.
Sim.
Só que, às vezes, esse público, por estar ali numa guerra muito ativo, às vezes pode até ficar ludibriado, não consegue ver isso, não consegue ver
não vê,
que a aceitação absoluta não vai acontecer.
Não
assim
vai,
como
não
o fisiculturista, ele não tem aceitação absoluta. Assim como o empresário não tem aceitação absoluta, assim como até, né, como a gente viu o caso aí do rapaz entregador de pizza ali, né, nem a cor dele estava sendo aceita, o local que ele morava não estava sendo aceito. Não estou dizendo que isso está certo, pelo amor de Deus, mas eu digo assim, não vai ter uma aceitação plena. A gente tem que ter o máximo de aceitação possível que torne a vida digna e tranquila em 99% dos casos, mas 100% não vai ter isso.
Nada, cara, até porque, nada. Vou te dar um exemplo rápido sobre isso, para nós mesmo aqui, vocês vão concordar comigo que vocês não vão aceitar o que eu vou falar, porque eu também não aceito, porque quando eu vim para cá, a gente tem aula, né, a gente tem aula sobre religião, sobre as línguas, né?
Uhum.
Coisas básicas, né? Pra você saber se comportar no país que você tá indo, porque de repente eu tenho um tipo de comportamento que eu boto aquele inocente em perigo, em problemas com a família dele. Então, um exemplo que eu vou dar, por exemplo, na cultura aqui de muitos deles, a mulher apanhar do marido não é algo tão espantoso como é no Brasil, por exemplo.
Caramba.
Não é algo assim que você vai falar assim, nossa...
Tá no Alcorão, pô. Tô explícito no Alcorão, pô.
E eu não tenho autorização de intervir nisso.
Tipo assim, se tu vê um maluco dando tapa na cara da mulher, tu pode... Tem que achar de boa.
Não é problema meu.
Meu Deus.
Então, assim, aí você vai falar pra mim assim, ah, a gente tem que se aceitar. Porra, como que eu vou aceitar isso, entendeu? entendeu? Uhum. Vou querer sentar o tiro no cara. A minha vontade é sentar o tiro no cara, entendeu? Mas uhum. igual você, que o meu ponto é esse, entendeu? Você, certas coisas para certas pessoas, a gente não vai aceitar, não é da nossa cultura, não permite aceitar isso. Uhum. Ah, eu vou aceitar o que é cultural? Porra, foda-se, é, não vou aceitar.
Imagina se tivesse uma cultura que seria, sei lá, é normal pedofilia, por exemplo. Cara, coisa bem absurda.
Afeganistão.
Exatamente.
Afeganistão. Meninos entre 13, 12, 14 anos, é comum serem estuprados por pedófilos, é comum.
Tem um documentário sobre isso, se quiser ver, Gabriel.
Caralho.
Não tem?
Tem.
Pô, depois até você passa pra galera, porque às vezes eu falo isso, eu acho que a galera até olha pra mim me achando que eu tô exagerando.
Não, né, existe um estudo de caso.
Isso aí, eu não tenho por que fazer isso, entendeu? Então, assim, como é que eu vou chegar pras pessoas e falar assim, ah, você tem que entender que isso é cultura. Foda-se, cara, não vou aceitar isso.
Uhum. E assim também como tem o lance da... Pra mim tem uma frase que é muito inocente, assim, eu não gosto dessa frase, é, ah, política, religião e futebol não se discute. Tudo se discute.
Sim. Uhum.
E religião se discute também. Religião se discute também, porque tem religião que pega e mata animais.
Demais,
eu sou
demais.
Absolutamente contra isso. Absolutamente contra. Sim. Eu tenho amor pelos animais, assim, enorme, cara. E fazer isso pra mim é uma coisa que tem que... Não tô dizendo que tem que acabar, mas que tem que entrar em discussão.
Uhum.
Pô, como que não vai entrar em discussão uma coisa dessa?
Sim.
Tudo se discute.
Sem dúvida.
Mano, deixa eu só aproveitar um gancho, porque eu acho interessante que, tipo assim, é raro ter esse tipo de oportunidade no discurso, enfim, social, de forma geral, pra levantar uma bola que é a seguinte. Esse, tipo assim, tudo que a gente tá conversando agora, tudo que o Leandro falou, tudo que o Daniel tá falando, é basicamente a base da premissa do discurso da moral secular, que seria a promoção do well-being, né, tipo, do bem-estar, independente de crença. Porque o que acontece muitas vezes na nossa sociedade é que a ideia de moralidade e religiosidade são perigosamente justapostas, sacou? Tá muito colado. E tem todo esse tabu de religião não discute, que é o gancho que o Leandro tá falando agora, tem todo esse tabu. Então, tipo assim, a ideia de que a gente precisa... Eu concordo muito com isso. A ideia de que a gente precisa, pra ontem, estabelecer uma espécie de moralidade, ou uma moral propriamente dita, que independa de religiosidade e que tenha uma espécie de algum outro parâmetro, ela é emergencial justamente por isso. Porque, por exemplo, tenta imaginar o seguinte dilema. Pensa no que você falou agora sobre homem agredir mulheres no Oriente Médio. Isso que você falou, nenhuma mentira. Isso tá no Alcorão, inclusive, é respaldado no Alcorão. É respaldado na escritura sagrada dos caras, tá ligado?
Sim.
Por isso que eles fazem.
Sim,
então, beleza.
Sim, sim.
Então, tenta imaginar o dilema que é você ser feminista, tá ligado? Humanitário, se você quer botar assim dessa forma. Você respeitar a liberdade religiosa. Como é que você vai fazer esse malabarismo intelectual? Como é que você vai fazer isso?
Pois é, a pessoa buga.
Exato, não, tipo assim, na sua cabeça, mulher é igual um homem, eu acho excelente que na sua cabeça seja assim, porque é, ou deveria ser.
Uhum.
E, tipo assim, ao mesmo tempo, você acredita que a liberdade religiosa é incontestável, você não pode questionar a fé da pessoa, nada relacionado à fé você pode contestar, mas na fé da pessoa, tá explícito que a mulher é secundária ao homem, e que o homem pode fazer esse tipo de coisa, porque tá escrito. Tá literalmente escrito.
Pronto.
Tá ligado?
Uhum.
Então, assim, essa reformulação moral que o cristianismo passou por uma série de razões, especialmente pela revolução científica que rolou aqui, não rolou no Oriente Médio. Então, tem muita coisa lá, tipo assim, por exemplo, aí sem entrar em coisa agora, até porque eu não quero tomar bomba na cara, mas assim, você tem muito discurso online, por exemplo, no YouTube. Não, é sério, você tem muito discurso, tipo assim, tá na hora da gente reconhecer que alguns valores morais do Ocidente são superiores do Oriente. Esse é um exemplo, tá ligado?
Sim.
O tratamento de homossexuais ou do sexo feminino no Oriente, mano, em vários lugares, é deprimente. E ele é respaldado na escritura sagrada.
Homossexuais seriam jogados de prédios, de cabeça.
Exato. Não, mas o ponto que eu quero chegar é que isso é muito interessante, mano. Isso é muito importante. Em algum momento esse discurso vai virar global, é que vai demorar.
Uhum.
Mas em algum momento ele vai ter que virar um discurso global. Porque assim, o que você tem que entender é que da mesma forma que você, nesse momento que é cristão, e tem Jesus como seu melhor amigo, tá questionando o comportamento dos caras, e entenda que a sua fé na Bíblia também é cega.
Exatamente.
Então, tipo assim, por mais que talvez a Bíblia seja um livro superior ou inferior, isso é um outro debate, tá ligado? Por mais que você ache que, por exemplo, a moralidade do Ocidente seja ou não superior ao do Oriente, o fato é que se você achar que a sua fé é inquestionável, você não pode condenar o cara por achar que a dele também é, tá entendendo?
Uhum.
Esse que é o ponto, mano.
Exatamente.
Então, se você acha que a sua fé não se discute, você não pode condenar o muçulmano. Não pode. Então entenda que da mesma forma que nesse momento você está questionando tudo que você está ouvindo, por parte do Daniel, por parte do Leandro, nesse momento, mano, você precisa estar aberto para questionar a sua também, senão a gente não vai a lugar algum como sociedade.
Perfeito.
Não é, é igual o pessoal fala ali, ah, mas religião é sagrado, por isso não se discute.
Uhum.
É sagrado para você, para mim não é.
Exato.
Então discute sim. E aí isso vai trocando, igual você mesmo disse, que era o que eu ia até complementar e você fechou, então pronto. Ah, o que é sagrado pro cara não é pra mim, e vice-versa. Então, se eu questiono do cara, eu automaticamente legitimo o questionamento do meu, no mesmo momento. Eu assumo que eu sou um criança e que não aceito, né? Ah, o meu não pode mexer. Pode mexer em todo mundo, menos o meu.
É. Mano, é aquela reflexão clássica. Todo mundo é ateu pro Deus dos outros.
Exatamente.
Né? A mitologia é sempre do outro. Eu dei esse exemplo no story uma vez, tá ligado? Por exemplo, vocês não entendem, quer dizer, eu digo vocês que estão me ouvindo e são cristãos cegos. Se você tem um mínimo de flexibilidade, entendo que você não tá nessa categoria, mas, por exemplo, tem muita gente que não tá nem aberta pra conversar sobre esse discurso, que, por exemplo, você vai achar que é folclórico, que é mitológico, a proposição de que Maomé, né, que seria o profeta, né, do Islã, ele subiu aos céus de um cavalo alado, tá ligado? Pra vocês, tá de sacanagem, vocês acreditam que ele subiu ao céu num cavalo com asas, é Pegasus, tá ligado? Pra você é isso, pra você é piada.
Ou quem faz chover é Thor, ou quem faz cair raio é Thor.
Não, mas você não...
Sacudindo seu martelo.
Escuta isso, pra você isso é mitologia, obviamente é mitologia, ele subiu ao céu, pra você naturalmente você descarta isso, é mitologia.
Uhum.
Mas você não entende que esse mesmo descarte é feito quando alguém fala pra eles lá que alguém aqui há 2000 anos atrás andou sobre as águas, transformou algo em vinho e ressuscitou.
Uhum.
Você não entende que é a mesma coisa, é o mesmo processo, tá ligado?
Sim.
Se você tivesse o mesmo senso crítico que você tem pra fé dos outros, que você teria pra sua, a nossa questão envolvendo moralidade e religiosidade seria muito melhor. Você facilitaria muito o discurso.
Exatamente. É. Porra, perfeito, cara. Vocês falaram tudo. Eu concordo 100%, cara. 100%. E é por isso que eu não acredito que esses conflitos, principalmente aqui no Oriente, vão se acabar.
Exato.
Não tem como se acabar.
A não ser que a gente encontre um outro senso de moralidade, pensando no bem-estar de todos, tá ligado?
Sim.
Independente de escritura, entendeu?
Sim.
A escritura teve seu valor, mano. Ninguém vai dizer que não.
Mas é que as pessoas não veem, cara. Por mais que tu... Por exemplo, a pessoa ouviu o que tu acabou de dizer. Por mais que faça completo sentido, a pessoa não consegue não olhar o mundo do jeito que ela olha. Ela não consegue aceitar pensar a história de Jesus como uma mitologia, entendeu?
Ah, vive numa bolha, né, cara?
E aí pro cara, pro muçulmano, ele é aquilo e acabou, e os outros são infiéis e acabou, porque se ele tentar pensar fora daquilo, ele tem medo disso, ele não pensa, né?
Sim.
E aí nunca vai mudar o conflito aí, nunca vai, tipo, Israel e Palestina nunca vão estar 100%, porque os dois têm pensamentos incompatíveis, não tem como, velho.
Não tem como.
Então, esse é o grande argumento da moral secular, tá ligado?
Uhum.
Enquanto tiver associado os dois, enquanto, por exemplo, religião for tabu, esse tipo de parada, eu não vejo como, mano. Eu, inclusive, não me surpreenderia se a gente tivesse uma terceira guerra mundial por causa de religião ainda. Não me surpreenderia, mano. Não me surpreenderia, de verdade.
Eu acho que sempre me perguntam muito sobre isso também. Eu sempre falo que eu acho que uma das maiores razões desses conflitos, muitos partem das religiões, cara.
Uhum.
Eu nem tô aqui querendo dizer que religião é bom ou ruim, mas é um motivador, entendeu? Até porque, como a gente acabou de falar, você não deveria, não pode, não deve aceitar o outro, entendeu? Você não deveria aceitar aquele tipo de comportamento, como é ele. Por isso que nós somos os infiéis, entendeu? O que a gente acredita, pra eles, é uma ofensa, entende?
Sim, e vice-versa, né, mano?
E vice-versa, exatamente. E é uma cultura, cara, que às vezes eu vejo o pessoal, tentar defender alguma coisa, mulheres principalmente, é uma cultura totalmente, cara, muito dura com a mulher. A mulher só pode se vestir de preto, de burca, somente os olhos pra
Daniel,
fora.
Daniel, tu tá ligado como é que funciona testemunho?
Testemunho?
Já tá ligado nessa porra? Já ouviu falar por aí?
Não.
Se um homem diz alguma coisa, por exemplo, testemunho do homem, o homem fala X. Se a mulher fala Y, automaticamente acredita-se no homem, porque você precisa de duas mulheres
Caraca. Pra
equiparar o testemunho de um homem.
Caraca, tá vendo? Eu não sabia dessa. Eu ia falar que, por exemplo, eu sei que a gente não deve e não deveria, não pode olhar nos olhos da mulher.
Nossa.
Principalmente da mulher de outro, né? Isso é tido como uma ofensa, e inclusive isso aí eu escutei de uma mulher que é daqui, tá? Não foi aula, não foi livro, não. Uma moça daqui falou: cuidado quando vocês forem em missões, em vilas, coisas, não evitem olhar para as mulheres, porque se você olhar para a mulher e eles perceberem, é tido como se ela estivesse flertando com você, e inclusive isso gera para ela, às vezes, castigos de dias dentro da casa dela, de espancamento, né, de ficar sofrendo mesmo lá, entendeu? E repetindo, tá, para quem achar que eu tô querendo, eu escutei isso de uma mulher que mora e vive a cultura daqui.
Nossa.
Então, assim, não é invenção, entendeu?
Pra ninguém precisar acreditar em você ou em mim, tá ligado? Vocês podem botar no Google. Você tem recomendação, tipo, literal disso. Você tem, por exemplo, se a mulher for desobediente, alguma coisa... Eu tenho várias instruções, né?
Uhum.
Aí, por exemplo, a primeira é fazer não sei o quê, a segunda é não sei o quê, a terceira, tipo, é literalmente. É que eu li em inglês, né? Mas, tipo assim, a terceira é, tipo, strike them. tá ligado? A instrução
caralho,
era direta. É, exato, tipo assim, fez isso.
Exato.
Aí tu tenta isso, tenta aquilo, a terceira, strike them. Tipo assim, isso é literal, mano, tá ligado?
Exatamente.
Isso é literal. A mulher ser secundária ao homem, em questão de importância, ela é literalmente o caso, tá ligado?
Exato.
E só pra constar em vários momentos na Bíblia também, tá? Que a gente finge que não, mas na Bíblia também, tá? Só pra constar.
Sim, cara, sim. Eu acho absurdo, assim, eu fico me questionando, assim, até que ponto, por exemplo, essas mulheres, elas, às vezes, elas estão tão imersas nisso, sabe? Que elas acham absurdo não usar burca, por exemplo. Condenam as mulheres que não usam. Condenam as mulheres que olham homens no olho e que elas merecem apanhar mesmo,
sim,
tá ligado? Tipo
sim.
Assim, é, isso aí, eu fui pecadora, eu mereço aqui apanhar do meu marido,
sim,
tá certo. Tipo, ela não questiona, não acha isso ruim, sabe? É muito louco, né, cara?
É doutrinação, né, cara? É doutrina. É uma doutrinação, ela não conhece o outro lado, né?
Cara,
ela não conhece o outro lado.
E tu viu muito mais coisas, assim, chocantes, assim, aí?
Cara, não.
Tipo assim, além disso, ou...
Não, confesso que não, assim, uhum. Isso foi as coisas que mais me chocaram, uhum. Assim, foi esse tipo de ideia, né, de cultura tão, uhum. Assim, arcaico ainda, né, cara? Se você for pensar, então, em 2020,
uhum.
E, né, esse tipo de mulher ainda, como a mulher é a propriedade do homem, né, cara? Ela não tem voz nenhuma,
sim,
né? Ela não tem voz, ela não tem escolha, ela é uma propriedade, então o cara faz o que ele quiser, várias mulheres, então, assim, isso pra mim choca o que, e que também, ao mesmo tempo, me irrita, é que às vezes eu escuto, daí você vem de volta pros Estados Unidos ou pro Brasil mesmo, pessoas achando que estão vivendo em ditaduras, né? Aí, realmente, isso me incomoda bastante. E eu nem tô aqui dizendo se o governo é bom ou ruim, mas dizer que estão vivendo uma ditadura, cara. Eles não sabem o que é uma ditadura. Aí eu falo, então você bota um uniforme e vem lutar com a ditadura de verdade. Você vai ver o que é um ditador, um assassino,
uhum.
Um estuprador, um pedófilo. De verdade, onde é que você vai ver mulheres que não têm direito a estudo, não pode estudar, crianças não têm direito a estudar, entendeu?
Caramba. Foi algum país desse que recentemente a mulher pôde dirigir, né? Sozinha.
Sim.
Acho que foi a Arábia Saudita, se não me engano. Recentemente eu ouvi alguém falar que liberaram para as mulheres dirigirem sozinhas, assim. Tipo assim, meu Deus.
Cara. Mulheres, a mulher não se senta na mesa, a mulher anda atrás do homem. Então, assim, são várias coisinhas, cara, que pra gente choca, né? Se você pensar, choca. É exatamente o que o Gabriel falou, mas talvez elas nem imaginem que aquilo ali é um absurdo, né? Porque não conhece.
Não, isso rola sem dúvida. O que eu ia comentar é que eu acho válido de reforçar, mano. Tipo, talvez seja a reflexão mais importante, mano, que você possa tirar disso. Talvez. Tem ele que você pode tirar, mas é que assim, se você condena isso e ao mesmo tempo você acha ok, você, por exemplo, não respeitar homossexuais porque tá na Bíblia, você tá cometendo o mesmo erro, mano. Eles podem ter repercussões práticas distintas. Você pode achar que você não prejudica tanto assim a vida de um gay, por exemplo, como, por exemplo, uma mulher é prejudicada no Oriente Médio. Você talvez esteja certo. As repercussões práticas são diferentes. Mas o erro, em essência, é a mesma coisa. É ver literalidade em algo que você deveria questionar. Então, tipo assim, para de julgar a cultura do outro e reflete no seu umbigo primeiro.
Perfeito.
Exatamente.
Perfeito.
Dani, como é que tá aí, tipo assim, tu tem previsão, talvez, pra ir pros outros lugares lá, pra onde tá mais quente a parada, ou não?
Sim, ainda? A gente deve, eu devo tá indo pra Síria em breve.
Tá nervoso, mano?
Cara, eu tô animado, confesso que eu tô animado, tô bem animado. Cara, eu gosto, cara, eu assim, não sei explicar, cara, eu já tentei botar em palavras, não, eu gosto do perigo, eu gosto da ideia, eu imagino... Sabe, o combate com esses caras, eu quero me testar, eu quero ver se eu sou isso que eu acho que eu sou mesmo, e eu quero viver isso, entendeu? Então, eu me imagino bastante, lá é a casa do Estado Islâmico, né, então eles são muito fortes, e eu sei que não é brincadeira, né, não é treinamento mais, né, cara?
Então, de certa forma, tu tá querendo ir. Tá querendo ir.
Não, eu quero ir. Não, eu tô aqui por muita insistência, cara. Nossa, pedi pra muita gente pra eu chegar até aqui.
Caramba.
Porque eu tava numa unidade que não ia ser enviado pra nenhuma missão por muito tempo. Então eu tive que ser transferido várias vezes pra chegar até aqui. Então eu pedi mesmo, cara. Implorei, fui transferido pra Kentucky, depois voltei pra Flórida, depois fui de novo pra Orlando. Então aí que eu consegui pegar uma unidade vindo pra cá.
E tipo, o soldado que sai, por exemplo, que teve em combate, ele ganha alguma outra coisa diferente? Tipo assim, tem alguma diferença?
Sim, tem no sentido de medalha, né?
Uhum.
Se você entra em algum tipo de conflito de... A gente chama de gunfight, né? Uhum. Se você tem contato com o inimigo em troca de tiro, por exemplo, você recebe, tipo, um patch diferente no seu uniforme.
Uhum.
Se você vai para algumas missões, você recebe o patch que fica no seu lado... Até tem que fazer um post disso um dia, cara, sobre explicando o que que é os patches do uniforme, que às vezes as pessoas não sabem.
Uhum.
Mas no braço direito, embaixo da bandeira, vai o patch da missão que você participou, da companhia que você tava,
que massa.
Entendeu?
Uhum.
Então, e tem sim, tem, e mais dinheiro, né? Salário melhor também.
Caramba.
Daniel, só fazer o, pô, pelo amor de Deus, sem querer me meter, mas só me metendo como dica mesmo.
Sim, tipo, sim.
Pelo amor, de novo, pelo caralho, quem sou eu, tá? Mas só uma dica. É que tu falou que tu não consegue colocar em palavras. Mano, tenta. Tipo, tenta escrever.
Uhum.
Pra você, tá ligado?
Sim.
Tipo assim,
sim.
Esse tipo de parada é muito curioso como as pessoas não entendem, às vezes, o escrever como um método de autoconhecimento, sacou?
Pô, boa ideia.
Porque tu escreve, às vezes, o que tá passando na tua cabeça num momento, daqui a uma semana tu vê de novo, daqui a 6 meses tu vê de novo. Então, esse processo de conhecimento, fora que um relato do que você passa, que é bem distinto do que a maioria das pessoas passa, tá ligado?
Muito, cara.
Tipo assim, cria o hábito de escrever, mano. Podia ser muito maneiro.
Boa ideia. Não, boa ideia. Na época eu tava até com uma. Antes eu ouvia até falar, cara, vou fazer um diário e tal, umas paradas assim. Depois você acaba deixando, ah, amanhã eu começo e não faz, né?
Pois é.
Mas é isso aí que você falou, cara. Eu tiro foto, né? Uhum. Faço alguns vídeos e tal.
É, mas isso não mostra a tua cabeça, tá ligado? Bota em palavras o que tu tá pensando,
não,
o que
não,
tá sentindo, sacou?
Sim,
não precisa
sim.
ser diário, quando tu
sim,
quiser,
o que,
tá
que o cara sente, né?
Quando tu quiser, pô.
Claro, claro, com certeza. Mas é isso aí, cara. É assim, a galera não entende, né? Eu até falo, eu acho que não tem como você realmente ensinar isso, tá ligado? Eu acho que o cara nasce, cara. Você nasce com essa vontade. Eu sempre gostei, cara. Eu lembro de moleque, eu ficava prendendo minha irmã, cara. Eu queria ser polícia, dar tiro, trocar tiro.
O cara falando aí de violência contra as mulheres e quando era criança.
É, eu prendia minha irmã, cara. Coitada. Treinava, eu ficava pegava minha irmã assim, botava a mão pra cabeça. Coitada, sofreu na minha mão, cara. Pô, sofrendo minha mão. Sim, então,
cara.
Eu sempre gostei disso aí, né? De jiu-jitsu, competir, lutar, e queria dar tiro, queria caçar bandido.
Uhum.
E, então, sempre gostei, cara. Então,
caramba.
Eu não vejo a hora, cara. Uhum. Eu tô ansiosíssimo pra ir, entendeu? As chances são bem grandes, eu já recebi ordens já.
Uhum.
Quando você recebe ordens, é porque realmente vai provavelmente acontecer. Então, tô animado, cara. Se eu for mesmo, vai ter bastante história pra contar,
porra,
cara.
Então a gente já deixa marcado aqui o próximo pra ouvir as histórias de combate 100%.
Da Cira, que é, então, lá tem bastante coisa, cara. Pelo menos estando lá, você já tem muita chance de ver alguma coisa, porque lá, como eu falei, né, é o caso do Estado Islâmico, que cada país, né, tipo o Iraque tem sua particularidade, o Afeganistão, né, até da África a gente tem os grupos lá, né, o Hezbollah e tal.
Loucura.
Vamos ver, pelo que é país.
E tomara que tu volte inteiro, né, cara, porra.
Não, tem que voltar inteiro, cara. Tem que voltar inteiro. Nossa, quer voltar metade, não. Eu falo, brinco, né? Eu brinco assim, ó, se eu sumir da internet é porque deu ruim.
Caralho, velho.
O cara sumiu, não posta mais nada,
o meu. Próximo post é a bandeira dobrada americana. Caralho, velho.
É, cara, eu já tô com a minha aqui, né? Porque aqui dá pra gente fazer, você consegue deixar só, você pode comprar uma bandeira americana, voar ela, a gente fala voar, né?
Uhum.
Mas hastear ela aqui no post, daí você guarda ela como lembrança de que ela foi hasteada em suporte na operação X no ano tal, tal, tal. Eu fiz a minha, então eu já vou levar uma bandeira pra minha casa como recordação, né?
Caramba.
Um certificado de autenticidade da bandeira e tal.
Uhum.
Então, um amigo meu fez pra mim no Afeganistão também, então eu vou ter uma bandeira lá no Afeganistão. São bandeiras americanas, mas que foram hasteadas nas bases militares dessas regiões.
Sim.
É uma coisa mais assim, tradição mesmo, né?
Uhum.
Pra quem não conhece, é uma tradição.
Ah, mas porra, tu foi lá,
mesmo,
saca?
Como
tu
uma
tava
lembrança.
Lá.
Exatamente, é uma tradição. Vou ver se eu pego uma bandeira na Síria, aí vai faltar o Iraque.
Caramba, cara, figurinha, é tipo o álbum da Copa, assim, né, cara?
exatamente, cara, exatamente.
Caramba,
então,
mas
eu,
é muito
pô,
massa.
Eu sou suspeito que eu sou aficionado, né, que eu gosto pra caramba disso aí. Eu fico até irritado, às vezes, quando o cara tem medo, velho. Eu fico até irritado, falo, pô, não pode ter medo, cara, tá maluco? Medo do quê, bicho?
Porra, bom, eu queria ser um cara que tivesse do teu time, tá ligado? Na tua equipe aí, porque, porra, se o cara vacilar...
Tem uns caras pior que eu aqui, bicho. Tem uns caras pior que eu aqui. Tem uns caras que é macaco velho de guerra aqui, cara.
Caramba.
Cara com 15 anos de militarismo, 20 anos.
Tipo assim, cara, o pessoal conta, eu sei, pode ser uma pergunta indelicada, mas conta, os caras contam kills, assim, tipo, matei tantos caras.
Conta. Caralho. Ah, é que assim, é que tem situações que, por exemplo, né, quando você tá em patrulha, por exemplo, e aí a gente chama, a gente fala contato, uhum. né? Aí você começa a atirar. Uhum. Então, às vezes você não consegue exatamente saber, né, se foi o seu tiro, se foi o tiro do outro e tal. Sim. A não ser que seja uma situação muito específica, né? Uhum. Uma coisa muito... Então, por exemplo, snipers, né? Snipers, eles conseguem contar mais isso, né? Eles conseguem... Que a gente chama de... Igual o American Sniper lá, o Chris Kyle. Uh-huh. Teve mais de 160 mortes, né?
É, porque ele consegue ver o cara cair, né, velho? Plof.
E, na verdade, quando diz confirmada, é porque foi, de fato, alguém lá e viu o cara morto, entendeu?
Uh-huh.
Não é só um modo de falar, não. É que são mortes confirmadas. Não confirmadas, ele deve ter muito mais, entendeu?
Nossa.
O Chris Kyle deve ter matado muito mais gente.
Cara, eu vou dizer, mais uma vez... como um exemplo bobo do Airsoft. Mas, por exemplo, quando tu mata o cara no Airsoft... Não, mas é que é só pra exemplificar como no, tu falou ali no tiroteio, tu não sabe se tu matou ou não, se tu acertou o cara ou não. Cara, isso é muito comum no Airsoft. Tipo assim, a gente chama os caras que quando tomam um tiro e não falam nada, a gente chama eles de Highlander. Porque tu não sabe se tu acertou ou não, saca? O cara meio que tem que avisar, tem que ter o fair play ali.
Ele tem que falar, né?
Mano, eu também tenho um relato. Às vezes eu atiro no CS, mas a conexão tá ruim.
Aí às vezes o cara não sai sangue, né?
É, no jogo, cara, no jogo, no Call of Duty e tal, aparece lá aquele negócio assim de tec, e aparece que tu matou o cara, aparece lá, o computador te fala. Agora na vida real ali...
A diferença é que no nosso caso, né, além de eu atirar, acertar, eu tenho que ir lá dar socorro.
Ah, sim.
Aí eu tenho que prestar socorro. Então é ridículo, né, mas eu tenho que ir lá, pelo menos fingir que eu tô prestando socorro, cara.
Sério?
Isso aí não é piada, não.
Sério,
mano? Não é piada, não. Se eu atirar num cara, eu tenho que prestar socorro.
Caraca. Tipo assim, neutraliza a ameaça, beleza, o cara tá lá sofrendo no chão.
Tem que ir lá, enfim, ver se tem como socorrer ele, alguma coisa. E obviamente que é aquele socorro, né?
Meia boca.
Mas tem que socorrer, cara.
Corre aí, ó, filha da puta.
Tem que socorrer.
Caralho. Mas isso é na teoria, né?
É, na teoria, né? Na prática, o cara vai fingir, né?
Uhum.
Quem vai... Quer que se foda.
O cara tá tentando te matar 5 minutos antes, né, cara? Porra.
E depois tem que ir lá socorrer o cara ainda. E chega essa... Quando eu escutei isso também, eu falei, não, peraí, vocês estão de brincadeira comigo. Aí os caras, não, cara, você tem que fazer, isso é procedimento e tal, não sei o que. Tal.
Pô, é o famoso morde a só. Pra que te dê um tiro, irmãos? Eu tenho um bandido.
É. Exatamente, pera aí, você levanta ele aí, pronto. Já não pode mexer, né?
Caralho.
O ideal é que você não mexa na vítima, né? Num acidente, qualquer coisa, você não deve se mexer. Não, pera, levanta ele aí, chacoalha ele aí, pronto, terminou de matar.
Caramba. Ô, mais uma coisa, não sei se você já ouviu alguma história dessa, eu sempre tive essa curiosidade.
Uhum.
Eu sei que é muito diferente tudo que a gente vê em filme, em tudo que a gente vê em, né, em coisas na mídia aí. Por exemplo, o tiro, quando toma um tiro, a pessoa não... É difícil morrer na hora, né? A pessoa geralmente sofre muito antes. Dá um, né? É totalmente diferente, assim. Então é difícil o cara matar na hora ali.
É, tem lugares, né? Uhum. Do tiro acertar que são, né, uma morte mais instantânea, né?
Uhum.
Que é entre o centro, né? Aqui no meio, entre os olhos, né?
Nossa.
Um pouquinho acima do nariz. Aqui, um pouquinho acima do nariz ali, né? Um pouquinho acima, sabe, aqui? Entre a testa, em cima do nariz, um pouquinho aqui assim, são regiões que geralmente se apaga na hora o cara.
Caralho.
Então, mas são tiros de muita precisão, né? Não é o nosso caso ali. Seria um tiro mais aí pra um sniper fazer. Mesmo
assim, o cara mexe a cabeça no momento errado.
É por isso que o colete, se você pegar você perceber o colete, ele é só, né, ele fecha ali a caixa torácica nos órgãos vitais, né?
Uhum.
No braço, perna, você não vai morrer na hora. Então ainda dá tempo de prestar socorro, dá tempo de salvar o cara. A chance do cara falecer com tiro em braço e perna é muito baixa, né? Então até por isso que eu particularmente brinco que eu tenho muito mais medo de ser atacado por faca do que por tiro.
Caralho.
Porque faca, cara, eu consigo causar uma lesão muito maior em você. Eu consigo te rasgar, né?
Uhum.
Consigo rasgar você. O tiro, ele vai bater no meu braço e eu vou... Beleza. Mas a faca, se eu dar uma facada no cara e puxa ela pra cima ou pra baixo, pra direita ou pra esquerda, você tá rasgando o cara inteiro, né?
É um dano maior, né?
Então, é uma coisa particular minha. Eu tenho muito mais medo de faca do que tiro mesmo.
Caramba, velho.
Porque tiro, como eu falei, né? Tem a proteção ali.
Uhum. Meu Deus. Mas, bom.
Mas lógico, né?
Espero que tu não tome nenhum.
Tomar, né? Nenhum dos dois. Exatamente. Eu não quero tomar nenhum dos dois.
No máximo um de raspão, assim, que deu uma cicatriz maneira, né?
Só pra contar a história, né?
É, olha aqui, ó. Esse aqui, ó. Tomei um tiro lá na Síria, rapaz.
Cara, tem um podcast. Eu acho que você entende bem inglês, né? Acho que eu já vi você falando. De um cara que ele tomou 27 tiros, cara.
Caralho.
27 véio. Tiros. Ele tá vivo, super bem. Ele era um Navy SEAL.
Uhum.
E, cara, se você escutar a história dele na missão que ele tomou os 27 tiros, cara, é, assim, surreal, cara.
Então, ao mesmo tempo?
Mesmo, na mesma hora.
Que
obviamente.
Isso? Eu achei que era, 27... tipo, na vida.
Não. Na mesma... Cara, ele contando, você fica assim...
Caralho.
Caraca. Obviamente que os 27 tiros, assim... Não pegou os 27 nele, pegou no colete, né? Vários tiros pegaram no colete, mas tu pegou, tipo, 2 tiros no braço, 2 tiros na bunda, tantos tiros no outro braço, tantos tiros na outra perna. E, mas a história toda, cara, ele entrando no quarto, atirou no cara que tava com a granada na mão, o cara caiu, a granada detona. Meu e aí Deus. Começa a troca. Pô, você vê a história, você fala, cara, surreal. É muito legal de ouvir a história. Inclusive, um dos projéteis que tava dentro dele, ele usa como uma corrente. No pescoço.
Caramba.
É, bem legal, cara, a história dele contando isso aí, sobre tiro e tal, e isso aí prova de que, né, esses mitos, né, de potência de calibre, isso aí é tudo bobeira, cara, a galera fica discutindo isso aí de stopping power, né, uhum. Poder de parada, essas coisas, isso aí é tudo bobeira. Tem nada a ver, cara.
Caraca.
380, .40, 45, 9mm, cara, o estrago dá pra fazer o mesmo estrago, cara. É. Não tem nada a ver dessa, de que o cara vai voar se tomar um tiro de 45.
Mas não tem uns caras que falam que atira de 22 e nem derruba o cara ainda consegue sacar a arma, atirar.
É, derrubar não vai, né? Porque não tem energia pra isso, mas não quer dizer que você não vai matar o cara.
Ah, mas demora mais pra morrer, ou não?
É. Pode ser que sim, pode ser que não, depende de onde o tiro vai pegar, né?
Tá, imagina, sim. Pega 22 no pescoço do cara.
Ah, sim.
Pronto, já era.
Entendeu? Mas é assim, né? É igual eu falei, é chances ou da lesão, porque você quer um calibre que cause mais lesão, mais energia, né?
Uhum.
Então, mas não quer dizer que o 22 não mata.
Sim.
Não tem isso, entendeu?
É, meu pai fez escola militar no Peru.
Pô, que legal, cara.
Pois é, velho. Ele é peruano, né? Meu pai é peruano e tal, ele fez escola militar lá na época dele. E ele atirava com o FAL, né?
Que sim, é o... sim. O Brasil também é para-FAL, 762.
Inclusive, ele não é utilizado pelo exército americano, me corrija se eu estiver errado, né? Porque o FAL, ele mata muito sim. rápido, porque o tiro, ele, tipo, faz muito mais estrago do que, por exemplo, o R-15, sabe? O R-15 perfura, e por que que isso é ruim? Porque, por exemplo, se tu mata o cara na hora, os soldados, tipo assim, ah, morreu, saca? No combate, eu não, né? Tá morto o cara.
Sim.
Agora, se tu só fere, tu perde 3 soldados, porque aí é 1 caído e 2 que tem que resgatar aquele cara.
Entendi.
Então, é meio que uma tática, né?
Caramba.
Utilizar...
É, bom, vamos lá, respondendo a parte do... Como é que ele falou? Que mata mais, não é isso que ele falou?
Não, é que assim, não que mata mais, é que o FAL faz muito mais estrago real ali, muito mais dano, causa muito mais ferimento.
Não, na verdade é que o calibre do FAL, que geralmente, se eu não me engano, acho que é o 7.62, é um calibre mais forte do que o calibre que eu uso, que é o 5.56.
Uhum.
Mas assim, cara, te garanto que o estrago dos dois vai ser igual, cara.
Uhum.
Tipo, não tem muito isso, entendeu?
Entendi.
E a diferença é que, às vezes, por exemplo, 9, por que que o pessoal fala assim, por que que o 9mm ficou tão famoso hoje em dia? Foi simplesmente porque o FBI fez testes, né? Testes atrás de testes, e chegaram à conclusão que o 9mm era um calibre, mas é que as pessoas atiravam melhor com ele, os agentes atiravam melhor com ele,
uhum.
com menos recuo na arma. É um calibre que fazia com que a arma durasse mais tempo, né?
Uhum.
Então poderia trazer mais disparos sem prejudicar a arma, e era um calibre mais barato, que facilitaria mais treinos.
Uhum.
Então foi essa razão que o calibre 9mm foi adotado pelo FBI e ficou tão famoso depois. Mas não é porque mata mais ou mata menos, entendeu? Isso aí é muito mito.
É, só pra exemplificar, assim, é mais jogo você ferir o inimigo do que matar ele na hora, porque aí tu tira 3 soldados não, em vez de só um.
Essa parte eu entendi o que ele quis dizer, Não, não é algo comentado, tá?
Uhum.
Não é algo que ele... Não vou nem dizer que é verdade ou mentira, mas...
É segredo do exército peruano.
Não, a gente não fala. Não, gente... pode ser. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Ele quis dizer que no sentido que deixa o corpo lá, né? Se o cara morrer, não precisa carregar, tá morto, deixa. Mas assim, aqui no meu caso, a gente não faria isso.
É, tem que levar o corpo.
Não deixaria também o corpo lá. Uhum. Você tem que levar o corpo, entendeu? Uhum. A não ser que fosse numa situação ali por um segundo, por um minuto ou outro, eu deixaria pra que eu me abrigue, termine, me defenda da ameaça, até que eu consiga parar a ameaça, tudo situação sob controle. Agora eu volto lá e pego o corpo, né? Mas a gente jamais deixaria o corpo do soldado pra trás, jamais.
Sim, claro, claro.
Nenhum tipo de equipamento, nada. O máximo de coisa que a gente conseguir levar, a gente leva. Inclusive veículos, se for um veículo que não consiga, a gente não consiga mais ter uso dele, esteja no meio do território inimigo, a gente vai destruir, vai tacar uma granada lá, vai fazer alguma coisa.
Cara,
pra que eles não usem contra a gente. É. Exatamente.
É isso aí. Então tá, Dani, muito, muito obrigado por participar aí. Porra, espero ouvir de ti quando estiver lá no combate mesmo, então, com várias histórias pra gente. Espero que dê tudo certo, né,
com cara? Com certeza.
Que tu sacie essa sua sede de ação aí, velho.
Pô, nem fale.
E que dê tudo certo, caçando, velho.
Mano, me corrija se eu estiver enganado. Mas foi o maior podcast, não foi não?
Foi.
É. Caramba, cara.
É, bicho, já é que horas aí agora? Agora são quase 3 da tarde.
Agora são quase 9, né, da noite.
É, então. Não, aqui é 3 da tarde e aí é quase 9. Meu Deus do céu, rapaz.
Mano, é maneiro porque no próximo podcast vocês vão poder comparar o que cansa mais, guerra ou cuidar de gêmeos.
É verdade.
Nossa, eu acho que ele vai ganhar, cara.
Eu vou estar ali, ó, sem dormir. Pois é, uma guerra aqui.
Eu acho que o Gabriel vai ganhar essa guerra aí.
Caramba, e duas meninas ainda, bicho. Ferrou.
Que sorte, hein? Duas meninas de cara.
É, velho.
Você vai ter que fazer cabelo, maquiagem.
Ou não, né? A gente não sabe ainda como é que vai ser aí, velho. Porra, vou ter que aprender muita coisa. A mãe dela vai usar e ser boa nisso.
É.
Pode ter certeza, cara.
As blogueiras.
Mas é isso aí, rapaziada. Brigadão aí por participar mais uma vez. Valeu, Dani, de verdade. Tamo junto. Um abraço.
Eu que agradeço.
Valeu. Valeu, Dani. Valeu, Dani. Valeu.